kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto. Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí até agora, primeiro com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial e depois com o Adivan Alves. O Adivan e o Roberto Nali estão deixando aqui os estúdios. Um abração para eles. Um excelente programa Interatividade. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 8 da manhã com esse programa que é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa do nosso programa através do telefone 4435-9020. Pode também mandar um e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, manda uma carta para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você pode ouvir o nosso programa pela internet. Programa S. Primeiro você acessa o Rádio ABC, www.radioabc.com.br. E no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Ou, se você preferir, os programas estão guardadinhos lá no www.semeador.org. Todos aqueles que ligam para a gente aqui, mandam cartinha para a gente ou mandam um e-mail, concorrem com o brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Manhã de sábado, manhã de inverno, inverno brasileiro, São Paulo, previsões de 13 a 24 graus e Santos 16 a 27 graus. Será que chegou o inverno mesmo, Sérgio?
Chegou, agora chegou de vez, né?
Tá bem, meio marcante, bem, né?
Geladinho.
A nossa equipe tá aqui toda a postos, lá na técnica o Valdir Manente, nos telefones a Cristina Martins e o Valdir, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins, nos comentários o Marinho Bardella, lá na mesa de som o Luiz Carlos, fazendo esse som bonito chegar até você aí. E hoje nós estamos recebendo com muito carinho a Maria Aparecida Saboleski, atuante tarefeira do Centro Espírita Raio de Luz de Santo André. Maria Aparecida, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. É um prazer estar recebendo você de novo aqui.
Bom dia a todos, bom dia ouvintes. Eu que tenho um prazer, a honra de estar com vocês novamente.
A Maria Aparecida está com a gente hoje para falar de um tema, aliás, é uma pergunta a tema, que instiga todo mundo, uma situação que todo mundo tem curiosidade de saber, entender um pouco melhor. Ciúmes, comportamento ou doença? Essa é a nossa pergunta tema de hoje. Ciúmes, comportamento ou doença? É, nós vamos falar dos ciúmes, porque os ciúmes é um sentimento que tem gerado muitas situações infelizes no dia a dia das pessoas. No programa de hoje nós vamos abordar esse tema conforme os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Maria Aparecida, eu começo perguntando para você, qual é a importância dos sentimentos para as pessoas? Afinal de contas, esses sentimentos que as pessoas têm, não só dos ciúmes, mas os sentimentos de uma maneira geral, que importância eles têm na vida das pessoas?
São as emoções, né, que dentro do equilíbrio nos leva ao mar calmo. E se fora do equilíbrio, né, nos leva a mar revolto. Né?
Uhum. Agora, Marinho, os sentimentos que nós nos referimos aqui são todos aqueles instintos íntimos das pessoas, os ciúmes, o amor, o sentimento de carinho, o sentimento de afeto. E os sentimentos, eles são estudados por várias ciências, né? Principalmente a ciência do comportamento, psicologia, né, etc. Mas, de qualquer maneira, o espiritismo se interessa em estudar os sentimentos por qual finalidade, por qual razão? O espírito também tem sentimentos, Marinho?
Então, Toribio, os sentimentos, na realidade, residem na alma, residem no espírito, residem no corpo espiritual, vamos assim dizer. O homem não é só pensar. O homem é integrado de pensar, sentir e agir também. E o sentimento cumpre um papel muito importante, porque é o sentimento que dá a força para que o homem haja. Porque se o homem ficar só no pensar, ele não vai fazer nada, ele não vai agir, vai ser a figueira seca.
Uhum.
A figueira seca das parábolas de Jesus, que é apenas aquele que pensa e acaba não agindo, acaba não realizando nada, porque ele só pensa. E o sentimento é aquela força interior que faz com que ele tenha motivação, que faz com que ele lute, que faz com que ele vá buscando as soluções para os problemas, que faz com que ele seja feliz, que faz com que ele tenha uma indignação de alguma coisa que não gosta, que, enfim, que dá aquela cor à vida e que move as coisas. Se nós analisarmos os grandes mártires, se nós analisarmos os grandes realizadores das coisas no mundo, nós vamos pensar que todos eles tinham algo mais, tinham um sonho, tinham um desejo, tinham uma vontade, amavam, tinham ideais, né? Tudo isso está no campo do sentir, de uma certa forma.
Pelo que você coloca, os sentimentos, eles precedem ao pensamento. O sentimento é alguma coisa íntima, ele é que molda o nosso ser como um todo, é isso.
Anda
mesmo?
Junto com o pensamento. As duas coisas. Aliás, Emmanuel dizia, né, que o espírito que só tem a inteligência é como se fosse uma ave de uma asa só.
Perfeito.
E o inverso também. O espírito que só tem sentimento e não tem inteligência também tem uma asa só. Então, o pássaro precisa das duas asas, né, para voar, sentimento e inteligência.
Muito bom. São 7:07. Liga pra gente aqui, 44-35-9020. Estamos aguardando a sua ligação. Diz pra gente o que você está achando do programa. Faz a sua colocação aqui, faz a sua pergunta. Esclarece sua dúvida aqui pra gente. 44-35-9020. A Cristina está lá no telefone aguardando a sua ligação. Chegando por aqui também o nosso companheiro Hélio Delanossi. O Hélio que está hoje vai fazer os comentários também aqui junto com o Marinho. Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo à Semana Boa Nova mais uma vez.
Bom dia a todos e a todas.
Muito bem, Maria Aparecida, nós estamos falando dos sentimentos, e aí aparece os ciúmes, né? Então, eu queria que você explicasse para nós, os ciúmes é um sentimento positivo ou é um sentimento negativo? Como é que a gente pode rotular o sentimento dentro do dia a dia das pessoas, no íntimo das pessoas? Sentir ciúmes é alguma coisa boa ou é alguma coisa ruim?
Na nossa infantilidade, ainda por vezes nós tentamos rotular os de bom. Né?
Bom ainda, achamos que é bom. Quer dizer, quem tem ciúmes ama, é isso mesmo?
Mas não é, né? Bem assim, né? O sentimento é muito negativo, é um ato de posse, de egoísmo e que nos leva a desequilíbrios imensos.
Agora, quando a gente fala do sentimento, do sentimento dos ciúmes, né? Você diz assim, nosso atual estágio a gente acha que ele é bom. Por que as pessoas ainda alimentam ciúmes a respeito de outras? Porque o sentimento de ciúme, ele é tão abrangente, né? Porque ele envolve, no mínimo, três pessoas, né? No mínimo. Quem tá sentindo ciúmes, aquele de quem o ciúme é sentido, e um terceiro, que tem que estar envolvido um terceiro, porque senão não teria ciúmes, né? Uma outra ligação. Então, ele abrange muitas pessoas. Por que as pessoas ainda têm esse sentimento enraizado dentro de si? Você disse que é em função do nosso estágio evolutivo, mas um dia nós vamos deixar de ter esse sentimento de ciúme?
Eu tenho certeza que sim, né? Nós vamos evoluindo, crescendo, entendendo, e o espírito, como o próprio Eurípides fala, está na escola dos sentimentos, está na busca desse crescimento. E os ciúmes hoje é muito ligado à baixa estima, sentimento de posse, né? Aquela egoísmo, né? Está muito ligado a tudo isso em nós, né? Que ainda nós nutrimos muito. mas o sentimento dos ciúmes, ele acaba até com os relacionamentos.
Ele destrói aquelas coisas boas entre as pessoas, né? Sérgio, quer fazer uma colocação, Sérgio?
Eu queria ouvir você falando um pouquinho mais a respeito do sentimento de posse. Porque é normal que você pense em sentimento de posse em relação à coisa. Mas sentimento de posse em relação às pessoas, quer dizer, a pessoa que é ciumenta, ela acha que é dono, é dona daquela, da pessoa de quem ela tem ciúme, é isso que você está dizendo?
Com certeza, ela pensa que é dona e ela quer dirigir a vida dela em todos os sentidos. Que a pessoa ande conforme a sua marcha e não conforme a pessoa tem que andar literalmente, né? Nós temos o sentimento de ciúmes muito envolvido e arraigado até a vidas passadas, né? Uhum. Que nos traz hoje em dia essa insegurança mesmo. Então é o sentimento até de perda, esse medo da perda é que nos faz essa posse imensa. Uhum.
Isso que você falou do sentimento da perda nos leva à segunda questão que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que é a questão da baixa autoestima. O que que tem autoestima a ver com isso tudo?
Se nós não nos amarmos, nós não vamos conseguir amar o outro. E é isso que nos faz. Nós exigimos o amor do outro sem conseguir nos amar e sem conseguir amar o outro. Então essa insegurança, essa baixa estima nos leva a pensamentos destrutivos. Então nós queremos sempre estar controlando o outro.
Perfeito. Quer dizer que aquela história de que o ciúme é o tempero do amor, na verdade não é assim que funciona.
Não, não é mesmo, né? Nossa condição evolutiva que nos diz, eu tenho ciúmes porque eu tenho zelo, eu tenho cuidado, e quando é, você está cuidando de si mesmo, né?
Até porque você lembra agora há pouco, Sérgio, a Maria Aparecida fez uma colocação muito, muito apropriada, né? Que ela dizia assim: no atual estágio evolutivo em que nós estamos. Isso significa dizer que, num certo momento, onde nós estivermos amando plenamente, né, deixando de lado as coisas, o apego excessivo às pessoas, o ciúme ele vai deixar de existir naturalmente na vida, né, porque será um amor puro, o sentimento de a ligação entre as pessoas vai se dar só por amor, uma coisa intensa, de confiança recíproca, uma coisa bonita, né? Esse é o ideal, né?
Mas você sabe, Turíbio, que uma parte do problema é quando você confunde um pouquinho essa questão do amor. Às vezes a pessoa se sente ciúmes por conta dessa baixa autoestima porque ela não se julga digna de ser amada. Ela acha que ela é tão insignificante que ela acha que a outra pessoa não é capaz de amá-la verdadeiramente. E aí ela tem medo daquela perda, sabe? Ela, por ela não se valorizar adequadamente, ela tem medo de perder aquela pessoa. E daí é que vem aquela história de ciúme, aquele controle excessivo, aquela conversa toda.
Perfeito. Maria Aparecida, qual é a sua palavra especial referente ao tema de hoje, ciúmes, comportamento ou doença? Esse é o nosso tema de hoje. Que palavra especial você diria em relação a esse tema? E depois, no final do programa, você explica o porquê dessa palavra.
Amor.
Amor. Então, depois você diz pra gente por que você associa a palavra amor ao tema de hoje, ciúmes, comportamento ou doença. São 7 horas e 12 minutos. Marinho, quer fazer uma colocação, né?
Eu gostaria de apenas destacar e reforçar que esses comentários que a Maria fez e que o Sérgio complementou, eles podem também ser vistos sob a perspectiva que Allan Kardec tinha disso. Né? Há uma série de perguntas no Livro dos Espíritos, que começa mais especificamente na pergunta 132, que trata dos objetivos da encarnação. E uma das perguntas, os espíritos explicam para Kardec, que ficou, portanto, ali registrado na base doutrinária, né, que aquela pessoa que já está em processo de evolução, que está vivenciando essas inseguranças todas, né, que ele tende a não ter mais tormentos. Então, no finalzinho da pergunta 133, os espíritos dizem assim, que quem não é invejoso, quem não é ciumento, quem não é avarento, quem não é ambicioso, já não terá os tormentos que nascem desses defeitos, né? Portanto, é uma conquista que o espírito faz
na sua escala evolutiva.
Na sua escala evolutiva, de se livrar desses sentimentos negativos, né?
Perfeito, vai depurando, né?
Exatamente. E a observação que o Sérgio fez, né, Divaldo Pereira Franco, ele responde muito bem na mesma linha essa questão, né? Mostrando que aquele que não tem autoestima realmente não acredita que possa ser amado, né? E quando ele é amado, como ele tem autoestima, ele não acredita naquele amor. Então é interessante como é que o
sentimento de
baixa autoestima gera essa insegurança.
É aquilo que o Sérgio estava dizendo, né? Que as pessoas não acreditam que podem ser amadas, né?
Sérgio? E as pessoas não entendem que muitas vezes que essa, aquela questão do sentimento de posse, né? Então a pessoa prende, amarra, não deixa sair porque tem medo que vá embora, porque é meu, né? É meu. A pessoa não é capaz de entender que uma coisa só é verdadeiramente sua quando você permitir que ela vá embora e que ela volte porque ela quer. Não porque você obrigue ela a ficar com você. Então você tem que dar essa liberdade. Porque se ela for embora e não voltar, aquilo lá nunca foi teu mesmo, não era para ser. Agora, se você dá essa liberdade, se você permite que ela escolha ficar ou não, aí sim você pode falar, não, eu realmente estou tô verdadeiramente com alguém do meu lado, né, Maria Aparecida?
Verdade, é isso mesmo, né? A pessoa vive nessa dicotomia, né? De posse, de prenda, se eu liberto e ele não volta, né? E essa insistência dentro dela faz um turbilhão de emoções que leva a um desequilíbrio imenso.
Vira quase uma obsessão, né? Hélio Delanossi, por que razão as pessoas sentem ciúmes, hein, Hélio?
Eu até queria, antes de responder, o Sérgio falou duas palavras interessantes ali, e eu li uma vez num muro lá em São Paulo, São Bernardo, escrito num muro de um colégio, mais ou menos o que ele falou, né? Estava escrito assim, né? Eu amo, tudo que eu amo eu deixo livre. Então, tudo que eu deixo livre. Porque se for meu, jamais irá embora. E se for embora, nunca me pertencerá.
É, tá aí.
Está escrito no muro lá. Interessante. Eu só falo o livro dessa frase. Mas com relação à pergunta, né, que você me fez, por que as pessoas sentem ciúme, né? Eu acho que nós temos que ter aqui, deixar bem claro aqui, que quem sente, né? Está sentindo isso também. Não é o fim do... Não é o fim do mundo, porque é uma herança, né, do reino animal. Nós estamos trazendo lá de trás, né, lá na base dos instintos, dos nossos instintos, que lá no animal isso é muito, muito forte, né?
O instinto, né?
E quem tem cachorro em casa, por exemplo, que tem mais convivência, mais perto assim, do animal, percebe. É um problema, até quando vem uma criança, né? Na casa vem uma criança, você tem que tomar cuidado, para que ele não sinta ciúme, para que ele não ataque a criança, né? Então é uma herança do reino animal que vem, que faz parte da nossa evolução, está nos nossos instintos, e os instintos têm que ser sublimados, né? Uma vez sublimados os instintos, eles vão se tornar sentimentos, né? E esses sentimentos, se ele não for doença, se ele não for doente, se ele não for um sentimento doentio, né, ele poderá ser positivo para a pessoa. Né? Ela falou, disse agora há pouco, a reduzi-lo. Né? Quer dizer, porque lá no instinto, na verdade, é pelo zelo. Né? É para você, né, o zelo pelas coisas é que faz com que você tenha cuidado com todas as suas coisas, vem do instinto do zelo, de você manter. Agora, quando ela virar posse, né, aí sim ele fica doentio. E a partir desse momento ele passa a ter problema. Então é natural que a pessoa tenha zelo pelas coisas, para ter que zelar, porque quem não zela também pelas coisas também deu o efeito outro extremo, né? Outro extremo que também é muito ruim para as pessoas que não têm zelo por nada, né? E por outro lado, o outro extremo é muito perigoso, que é a posse, né? Quer dizer, então nós temos aqui. Isso que a virtude está no meio, né?
É o equilíbrio.
Mar, nem tanto a terra, né? Vamos ficar na praia.
Você está dizendo é que o excesso vira patologia, né? Vira doença, né? Doença, perfeito.
No momento que ele virou posse, ele vira doença. Uhum. Enquanto ele for zelo, né? Você está zelando pelo seu carro, pela sua casa, né? Pela sua família, pelas suas coisas, né? Mas sem posse, né? Porque ela não é sua, de fato.
7:18, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema ciúmes, comportamento ou doença? Liga para a gente aqui, 44-35-90-20. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20. A Cristina está lá no telefone aguardando a sua ligação. Maria Aparecida, vamos fazer aqui um jogo, um bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começando com você aí. Aliás, vamos fazer com todos aqui da mesa aqui. Maria Aparecida, como os pais podem ensinar as crianças a terem confianças nas suas relações?
A gente sempre ensina pelo exemplo.
Uhum. Marinho, os ciúmes podem afetar a nossa evolução espiritual?
Sim, pode comprometer a velocidade com que a gente cresce.
Hélio, os espíritos desencarnados também sentem ciúmes, Hélio? Sérgio, orar pelos outros pode significar o fortalecimento nos relacionamentos?
Com certeza.
Maria Precisa, não sentir ciúmes é um indicativo de evolução espiritual?
Como o próprio amigo já falou, é um indicativo de que nós vamos evoluindo e nos assentando nas virtudes.
Marinho, treinar os sentimentos para que sejam bons ajuda a manter boa saúde física e espiritual?
Eu diria que é um passo para que se conquiste isso. Uhum. Quando a gente fala em treinar sentimento, é nós vivermos todos e procurarmos melhorar.
Hélio, pessoas apegadas a objetos e bens materiais podem ter consequências danosas à saúde física?
Bastante. É incomum que as pessoas adoeçam depois.
Uhum. Sérgio, pessoas que são vítimas de ciúmes devem orar por aqueles que sentem os ciúmes delas?
Sem dúvida, isso ajuda também a minorar esse sentimento de posse, sabe? E aquela fraqueza, aquela baixa autoestima.
Maria Aparecida, ciúmes é um sentimento ligado ao amor?
Ciúmes é um sentimento ligado à nossa fraqueza.
Uhum. Marinho, ciúme pode ser o início de um processo obsessivo?
Sim, é uma porta aberta para isso.
Hélio, atuar em trabalhos filantrópicos ajuda a modificar os sentimentos?
Bastante. A laborterapia é muito eficiente, né, para a nossa evolução.
Sérgio, leituras edificantes podem ajudar as pessoas a terem bons pensamentos e ficarem mais calmas em situações de ciúmes?
Eu acho que mais do que isso, sabe, Turíbio? E a gente tem que caracterizar o que é uma leitura edificante. Hoje em dia você tem muitos livros que levam você à questão do autoconhecimento, porque na verdade esse tipo de sentimento a gente é envolvido neles, né, Maria Aparecida, às vezes sem reparar, sem sentir, a gente acaba se transformando numa pessoa doentia sem perceber, porque a gente vive muito no automático, a gente não olha para a gente não se pergunta, poxa vida, por que eu estou sentindo isso? Uhum. O que está acontecendo? Eu estou com ciúme da minha companheira, mas será que ela está dando motivo realmente para que eu sinta ciúme? Porque às vezes a pessoa dá. Às vezes a pessoa realmente gera tem algumas atitudes que isso vai causar em você o ciúme. Mas às vezes não. Aliás, normalmente não. Normalmente é coisa da nossa cabeça. Mas a gente não se pergunta isso. A gente não olha para dentro da gente mesmo. Então é por isso que é interessante pegar livros que ajudem você nesse processo de autoconhecimento para você começar a olhar para dentro de você e começar a se perguntar por que é que eu sinto isso? Por que é que eu estou vendo isso? Será que o problema é do outro ou será que o problema é meu?
Perfeito. Maria Aparecida, agora a mesma pergunta para todo mundo aqui. O que significa o respeito ao próximo?
O respeito ao próximo significa aceitá-lo nas suas diferenças.
Marinho, o que significa o respeito ao próximo?
Significa desejar o bem dele, em quaisquer circunstâncias.
Hélio, o que significa o respeito ao próximo?
Aceitá-lo, colaborar para o seu crescimento.
Sérgio, o que significa o respeito ao próximo?
Nesse processo de aceitação que os companheiros falaram, também tem uma coisa muito importante, que é não tentar impor a ele as minhas verdades. Isso é fundamental também.
Muito bom. Tá aí o jogo rápido, bate-bola. A Nolita, lá da Vila Formosa, ligando para a gente aqui. Nolita, um abração para você. A Nolita sempre com colaborações importantes. A Nolita faz uma pergunta aqui que nós acabamos de passar por ela no jogo rápido, mas era um bate-bola, jogo rápido. E agora a gente precisa se aprofundar um pouquinho, porque ela faz colocações importantes. Ela diz assim: o ciúmes é uma obsessão? Por que algumas pessoas que estão com ciúmes ficam tão agressivas, chegando até a matar por isso? Será que gosta tanto assim? Maria Aparecida, quer responder para a Nolita, por favor?
Nós temos as faixas energéticas. Quando nós entramos nesse processo ciumento, o que nós abrimos? Portas àqueles que estão na mesma faixa e somatizam conosco diversos espíritos que têm o mesmo sentimento. E nós sentimos a força deles.
Uhum.
E nesse acoplamento desta força, nós temos reações, às vezes, por nós desconhecidas. Podemos Falei tanto, falei tudo que eu queria, parecia que eu era 10. Ou tem reações até agressivas e até chegando à morte, né?
Chega a casos extremos, né? Agressões também, podem acontecer agressões, ameaças, né? Uma série
tudo,
de coisas,
tudo,
né?
Tudo. A Sérgio... pessoa age impensadamente, né? Uhum. Ela não tem controle do seu pensar.
Perfeito. Maria Aparecida, dizem que quem concentra aumenta, né? O nosso inimigo desencarnado, aquele que por alguma maneira quer nos ver sofrer ou quer fazer com que nós façamos o outro sofrer, ele às vezes pode ficar induzindo a gente a ficar prestando atenção em determinadas coisas e criando ideias na nossa cabeça. Por Sim. exemplo, olhar para a minha companheira e falar, mas ela nunca agiu desse jeito, ela nunca usou aquele vestido, e começar a criar na minha mente algumas imagens que me leve a uma conclusão equivocada?
Nós somos passíveis de influências. Depende da faixa vibratória que nós estamos, né? Se nós entrarmos numa frequência vibratória desse estado, certamente, né, eles vão induzir mesmo. E eles vão lá na nossa mente e puxa uma cena. E essa cena vira um ato e um pensamento vicioso. E nós vamos repetindo, repetindo, e ela aumenta intensamente.
Fica plasmando isso,
plasmando.
Né?
E eles vão direto naquele ponto.
Agora, Maria Aparecida, você está colocando uma coisa importante, e eu queria que a gente ampliasse isso, pelo aspecto das nossas relações afetivas, né? Porque quando a gente sente enxumes de alguém numa relação de afetividade, ou seja, o carinho, o amor que as pessoas sentem, né? Numa relação de afeto conjugal, etc., pode ser um indício de uma falta de confiança no companheiro, uma falta de confiança na companheira, uma falta de acreditar que as pessoas são confiáveis, pode ser isso?
Se há insegurança, né, é lógico que vai gerar esse fator que nós dizemos que é desconfiança do outro. Mesmo que o outro não dê motivo, nós vamos achar que há, porque nós vamos ver pelo em ovo. Em tudo nós vamos achar um motivo para sentir ciúmes. Ele olhou, virou à esquerda, disse, tudo que vai fazer nós vamos achar. Então é mais um ato de se amar, se conhecer, para poder evoluir e não sentir ciúmes. E conversar abertamente com o companheiro, né?
Isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas têm o sentimento e elas não se abrem, elas não dizem isso. Porque às vezes uma pessoa está tendo uma determinada atitude e se eu puder chegar para essa pessoa e falar, olha, eu não estou gostando disso, por que, que você está fazendo isso? Isso ajuda a dissipar as coisas, não é? A conversa é importante na solução dessa questão do ciúme.
O diálogo é importante em todas as soluções, né? Os problemas são resolvidos mediante o diálogo. Mas se nós ficamos com aquilo na cabeça, vamos girando. O companheiro nem sabe o que está acontecendo. De repente, gira uma briga, né? E geralmente, principalmente as mulheres, né? Falo por mim também, quando está com ciúmes, falo, o que aconteceu? Nada, não sei. E quando vai ver, virou algo extremamente grande por uma pequena atitude e que às vezes a pessoa nem teve aquela razão ou sentiu aquilo.
É importante a gente avisar as nossas ouvintes aí que foi uma mulher que disse isso, não foram os meninos aqui que falaram isso, não.
Agora, se a Terezinha estiver nos ouvindo, o Sérgio usou a expressão dela agora, não são os meninos que falaram isso, hein? Muito bom, aliás, um abração para ela, sempre da nossa audiência, com certeza ela está na audiência lá. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você, de quem é a responsabilidade pelos sentimentos que nós temos pelos outros? Somos nós mesmos?
Sim, nós somos...
Ou são gerados dentro de nós por alguém?
Nós somos responsáveis. Aquilo que foi dito aqui já, né? Que nós sentimos o que nós sentimos. É muito difícil nós darmos um comando mental para que a gente não sinta determinadas coisas. São coisas independentes. Quer dizer, é difícil eu dizer para mim mesmo... eu não vou sentir ciúmes a partir de amanhã. Por quê? Porque não se trata de uma decisão mental dizendo que eu não quero sentir isso. E sentimento, ele brota da alma da criatura. Sentimento é algo que vem lá de dentro. O que nós temos é que discipliná-los. Né? Discipliná-los substituindo aquele sentimento por coisas mais nobres. Né? Vamos pegar a casa do ciúme, por exemplo. À medida que nós trabalharmos outros aspectos do nosso íntimo, nós vamos naturalmente fazendo com que aquele sentimento de ciúme perca importância. O dia que nós amarmos mais, o ciúme vai embora. O dia que nós compreendermos mais o nosso semelhante, O dia que verdadeiramente nós quisermos o bem do nosso semelhante, aquele sentimento se apaga, não é? Porque um sentimento mais nobre começa a ocupar o lugar do outro sentimento que não é tão nobre, não é? Então nós somos responsáveis nesse sentido. Nós não somos responsáveis por sentirmos alguma coisa. Nós somos responsáveis, talvez, por ainda não termos trabalhado aquele sentimento negativo. E assim são os outros, o ódio, né? A inveja. São sentimentos negativos que eles, na verdade, eles vão adquirindo menos importância à medida que nós espiritualmente evoluímos e à medida que a gente aprende verdadeiramente a querer o bem do próximo, a verdadeiramente amar o próximo.
Perfeito. Maria Aparecida.
A Joana nos adverte que a prece é o melhor medicamento, né, para controlar os sentimentos e todo esse desgaste. E é da alma, né? E como vem da alma, Joana sempre nos adverte que a prece nos leva ao contato com a espiritualidade maior e cura a nossa alma. Né?
Perfeito. Hélio Dora Nossi.
Ela vem lá do espanhol, do italiano, ser movido. Você ser movido por uma emoção, né, uma emoção é perfeitamente natural. Porque você pode entrar no mesmo ambiente, e um fato que está ocorrendo ali pode causar em mim, eu achar engraçado, né? Ou você pode achar aquilo muito triste demais, né? Você pode se espantar com aquilo, né? São emoções diferentes. Da música. São emoções que chegam e nos vêm de fora para dentro. Você é movido naquilo. Agora, o que você vai fazer com aquela emoção que você sentiu? Eu posso ficar triste e desandar, chorar, certo? Descabelar, né? Descabelar não vou porque eu não tenho cabelo, mas eu posso fazer, né? Entrar em pânico e tal, né? Fazer uma cena, me jogar no chão, né? O Mário pode se sentir triste também, mas controlar, né? Controlar e não fazer nenhum espetáculo. Então, a emoção, ela vem de fora, ela é ser movida pela emoção. As coisas causam emoção na gente, não tem como a gente evitar isso.
É necessário usar aquilo que Jesus nos ensinou, ser como sal, né?
E a partir daí você controlar essa emoção. Controlar essa emoção é onde está, onde vai mostrar a evolução da criatura. O quanto ela tem controle sobre a sua emoção.
Muito bem, são 7h32, nós estamos encerrando por aqui a primeira meia hora do programa de hoje. E como nós não temos intervalos comerciais da ABC nesse momento, nós vamos imediatamente iniciar a segunda meia hora do programa de hoje. Mas eu vou deixar aqui uma perguntinha para a Maria Aparecida responder daqui a pouquinho a respeito das consequências espirituais para aquelas pessoas que não respeitam os sentimentos dos outros. Quais são essas consequências? Daqui a pouquinho você responde. Bom, nós vamos iniciar então imediatamente a segunda meia hora do programa e quero aproveitar para mandar um abraço aqui para o Marcelo Duarte, que está lá na Máquina do Tempo. Marcelo Duarte está nos ouvindo, um abração para ele, sempre a nossa audiência. Luiz Carlos deixando de pilotar aqui os botões mágicos e assumindo agora o Rafael Palmeira. Rafael já está chegando por aqui, está pegando já os botões mágicos para assumir aqui. Maria Aparecida, antes da gente dar continuidade aqui, como é que você chegou no Espiritismo? Tem alguma razão, assim, algum motivo, alguma coisa que te marque aí, que você lembre? Como é que você chegou no Espiritismo?
Engraçado, né? Que eu sempre tive um medo muito grande, né? Por ouvir falar aquilo que a gente não entende e já prejulga, né? Mas eu passei em frente do Joana...
Do Santo Espírita, Joana de Ângeles.
Passei ali em frente, eram umas 2 horas da tarde... E o seu Ari Brasil estava abrindo o portão.
Aliás, um abração para ele,
isso,
seu Ari,
lá
sempre
pelos idos 70, dos anos 70. Aí eu parei e desci. Aí ele falou, vai começar. E entrei com ele, que ele estava abrindo os portões. E no salão, que ainda era pequeno, lá embaixo e tal, sentei. E tinha um rosto de Jesus que para onde a gente olhava, parece que olhava para a gente. E eu queria ir embora. Mas como ele estava na porta, eu me sentia intimidada. E aí eu fiquei, passei pela entrevista, né, pelo atendimento fraterno, pelos passes, e já fui convidada a ir o T2. Fui fazer o curso T2. Aí há mais de 20 anos. Mais, nossa, 70 mais.
Parabéns. Luiz Carlos está indo embora, mas o Luiz Carlos está entrando de férias. 30 dias de férias, que isso. A Rádio ABC tá, não pode facilitar tanto assim, não. Parabéns, boas férias. Viaje com Deus aí e vá tranquilo aí. Bom, você está conosco aqui nos 1570 kHz AM com o programa Semana Boa Nova. Lembrando que de segunda a sexta, nesse horário aqui, você fica com o Anderson Afonso e a equipe dele no Jornal da ABC. Um excelente jornal, uma equipe jornalística de primeiríssima linha. Aliás, uma programação de jornalística da região da ABC exemplar. E ao sábado você fica conosco no Semeando a Boa Nova. E hoje nós estamos com o tema, aliás, uma pergunta, tema ciúmes, comportamento ou doença. Daqui a pouco nós vamos responder essa pergunta. Essa pergunta aqui precisa ser respondida, é uma pergunta, né? Ciúmes, comportamento ou doença. E Maria Aparecida, nós estamos falando disso e eu tinha deixado uma perguntinha para você responder daqui a pouco aí, que era as consequências espirituais. Então vem a pergunta, existem consequências espirituais para aquelas pessoas que não respeitam os sentimentos dos outros?
Em primeiro lugar, eu gostaria só de fazer uma observação. Nós temos uma máxima que diz que se nós não vamos pelo amor, nós vamos pela dor. Mas eu penso um pouco diferente. Toda vez que nós vamos pelo amor de Deus que nos guia ao lugar. Né? Então, perfeito. Aí nós encontramos a doutrina que é esse consolo e que nos leva a crescer. Né? Então, é esse amor de Deus por nós que nos leva a este encontro.
Perfeito.
Mas a sua pergunta, quando as nós
consequências espirituais, né, para
quando as pessoas nós não respeitamos o sentimento dos outros, nós vamos ser desrespeitados também. Uhum. Inclusive espiritualmente, nós vamos abrir brechas para obsessões e para futuros problemas reencarnatórios.
Uhum. Então, quer dizer, existe consequência espiritual para aquelas pessoas que não respeitam os sentimentos dos outros. Existe consequência, né? Sérgio, quer fazer uma colocação, Sérgio?
Eu falando em consequência espiritual, uma pessoa que é extremamente ciumenta aqui encarnada, ela continua extremamente ciumenta desencarnado? Uma pessoa que sofreu por ciúme a vida inteira aqui numa encarnação, pode continuar com esse sofrimento lá do outro lado?
Evidentemente, né? Porque nós, quando desencarnamos, somos as mesmas pessoas. Não mudamos, não vestimos asinhas de anjos porque estamos no plano espiritual. E é lógico que lá vai ter as oportunidades também de repensar, de aprender. Mas as mudanças são sempre pelo nosso querer. E o espírito tem uma maior consciência. Se ele sentir que errou lá e quiser mudar, é lógico que ele vai mudar.
E dentro disso que você falou, que ele sentiu que errou, vamos imaginar uma outra situação. A pessoa pega, desencarna, quando chega lá do outro lado, fala, poxa vida, eu fui tão ciumento, eu atormentei tanto aquela pessoa por conta de ciúmes e eu estava errado. Ela vai sofrer por conta disso?
Olha, eu sempre falo assim, que quando a gente tem, não deve se ter culpa. A gente tem, assim, ressentimento daquilo que nós fizemos. Mas aí procurar compreender e se perdoar e perdoar a si mesmo e aos outros, vai trazer um lenitivo muito grande, né?
Deixa eu aproveitar na linha do que o Sérgio acabou de perguntar para você, Mana Aparecida, deixa eu fazer uma outra pergunta. A pessoa desencarnada, o espírito, lá no plano espiritual, consciente de que teve ciúmes, que fez mal para alguém, que esse ciúme não foi bom, que deixou essa pessoa pegada a ele, que foi uma pessoa, um algoz de alguém na questão dos ciúmes, né? O que ele pode fazer para resgatar isso? Que tipo de comportamento ele pode ter no seu retorno aqui? Ele pode programar para a vinda para cá e resgatar isso, porque Deus é infinitamente bom. Deus vai permitir que ele também resgate isso. Mas o que ele programa para ele, hein? Que
tudo,
tipo de programação?
Tudo na programação reencarnatória, nós vamos passar pela ajuda do mentor, que vai ser nosso protetor aqui, nosso tutor, né? Nós vamos passar pelo departamento de engenharia reencarnatória e vamos fazer os nossos planos. Se nós vamos cumpri-los, quando chegar aqui é diferente, né? Quando a gente veste a carne, tudo cessa, né? A cortina do esquecimento vem, mas nós vamos pedir para ser altruísta, para vir num comportamento mais amorável, para ajudar não só esta pessoa, mas a tantas outras, e vamos assim num resgate que é a evolução, né, do ser.
Esse departamento de engenharia reencarnatória, como você falou aí, ele também prevê situações coletivas, aqueles sentimentos de ciúmes pela coletividade, aquelas pessoas que têm um ciúme enorme pela família, um ciúme enorme pelos amigos, ele prevê isso também?
Eu acho que nem nada que vem de Deus prevê nada. assim, de ciúmes disso, daquilo. É um sentimento que a gente tem arraigado, como falou, no próprio instinto, e que nós vamos trabalhando. Mas se nós reencarnarmos e estivermos todos unidos e esse sentimento crescer, nós vamos dar aso a ele, né?
Perfeito. 7:39, você liga para cá, participa, dá sua opinião, esclarece sua dúvida. Diz para a gente o que você está achando do programa, 44-35-90-20. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-90-20. Você liga, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida e você concorre como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editora Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet www.radioabc.com.br. E se você está ouvindo pela internet, entra lá no seu e-mail e manda uma mensagem para a gente. Programa sbn@gmail.com. O Sérgio está plugado na internet, aguardando aí a sua mensagem. Maria Aparecida Saboleski, atuante tarefeira do Centro Espírita Raio de Luz em Santo André, falando hoje para a gente sobre os ciúmes. É um comportamento ou uma escolha? Daqui a pouco a gente vai responder essa pergunta a tema de hoje. Marinho, o que deve fazer uma pessoa que sente ciúme para combater esse ciúme, hein?
Toribio, antes disso, eu queria pedir licença para voltar a um ponto que foi citado aqui, que é a questão da reencarnação, né?
Sim.
Usamos aí a expressão engenharia reencarnatória, essas questões, né? O que eu queria dizer é que talvez as coisas sejam simples, no sentido de que cada um de nós, ao termos uma oportunidade de termos aqui, neste mundo, uma reencarnação, nós não reencarnamos assim ao acaso. Nós não reencarnamos simplesmente por um impulso que nos leva à reencarnação. Cada oportunidade de reencarnação é uma oportunidade, é uma bênção. É uma oportunidade muito grande. E nós somos ajudados pelos espíritos que são responsáveis em nos ajudar a fazer uma programação para essa reencarnação. Né? Esses espíritos, eles nos conhecem profundamente. Eles conhecem quais são as nossas imperfeições. Eles conhecem quais são as nossas necessidades. Eles conhecem quais são os nossos sentimentos que precisamos ainda trabalhar. Conhecem as nossas tendências, conhecem o nosso passado, os nossos equívocos, né? E quando nós chegamos para uma reencarnação, nós chegamos no lugar certo, nós chegamos com as pessoas certas, nós chegamos com as circunstâncias de vida corretas, necessárias para que nós gradualmente burilemos aquelas necessidades que nós temos. Então, quando nós falamos em departamento de reencarnação, quando nós falamos da engenharia reencarnatória, que são termos corretos, eles nada mais são do que os cuidados que os espíritos responsáveis têm. Como é que podemos dizer? É um amor divino por nós. É um cuidado muito grande que o plano espiritual tem com cada um de nós. Porque cada um de nós é entendido como, somos entendidos como um filho de Deus que está tendo oportunidades maravilhosas de crescimento, de transformação, da nossa própria evolução. Por isso que tudo isso toma muito, é muito cuidado. Uhum. É muito cuidadoso, vamos assim dizer, por parte deles. Né? Para que a gente não confunda essas coisas. Né? E como foi dito aqui, nós chegamos com o que nós temos. Se nós chegamos com sentimentos ainda negativos, né? Todas as experiências de vida que nós vamos ter serão oportunidades para nós superarmos isso. E claro que aí, como foi dito aqui pela nossa convidada, pela Maria, vai o esforço de cada um, né?
Perfeito.
A opção de cada um. Tem pessoas que se rebelam, não aceitam a condição que estão, se revoltam, e tem outras que falam, bom, se Deus me deu isso, é porque eu tenho que aprender alguma coisa com isso e eu vou à luta. É interessante que entre essas duas atitudes, essas duas posturas, né? Que reside o sucesso da nossa reencarnação.
Perfeito, a resignação e a aceitação e trabalhar para melhorar, né? Perfeito. Maria Aparecida, como a gente pode fazer a pessoa que é vítima de um ciúme, né? Como é que ela pode se comportar? O que ela deve fazer quando ela é vítima de um ciúme, hein?
Agir com amor, com compreensão, né? Sempre levando a outra ao entendimento de que ela não está fazendo nada errado, né? E pelo seu exemplo amorável, tentar mudar a outra. Mas também orar muito por esta pessoa. E eu sempre digo numa coisa assim, a única fatalidade que nós temos na existência é a evolução. De qualquer forma, nós vamos evoluir, né? Perfeito. Então, é fatal a evolução. Pelos nossos erros, acertos, né? Nós vamos crescendo, aprendendo, compreendendo e chegaremos a amar incondicionalmente, né?
Muito bom. Maria Dirce, do Jardim Pinheiro de São Bernardo, ligando para a gente aqui. Maria Dirce, muito obrigado pela sua ligação. Fazendo uma pergunta aqui, Hélio, muito interessante. Ela está falando, aliás, ela está fazendo uma afirmação, queria que você explorasse um pouquinho, porque a gente falou agora há pouco aqui de ciúmes por coletividade, etc. Ela diz assim, não existe ciúme apenas entre casais. Existe também ciúmes entre avós e netos, pais e filhos, amigos e até entre animais. É isso mesmo, Hélio, é assim mesmo que funciona. Os ciúmes abrangem tudo isso mesmo.
Bastante comentado já hoje, né, essas questões, porque assim, quando se trata de um sentimento, né, que tem na Luísa um instinto e depois que se transforma num sentimento, todas as pessoas sentem, de alguma forma, mais ou menos, né, controlado ou descontrolado, mas todo mundo tem um pouco, sente de alguma intensidade isso daí. Inclusive, tem a voz também, é claro. O apego da avó pelo neto é diferente do apego da mãe, dos avós, é diferente do apego dos pais, né? Porque não tem um comprometimento, tem várias coisas que poderia ser trabalhado aí. Né? Só que, como você fala do sentimento coletivo, né? Inclusive tem até a parte coletiva, até a pessoa ter posse pela família como um todo, né? A família ter posse pelo nome da família, sobrenome da família. Nós tivemos casos aqui no interior do Brasil, aqui, famílias inteiras que se guerreavam entre si, porque se julgavam todos da mesma, de um mesmo lado, né? Guerreando com uma família de um outro lado. Né? Isso pode ser, vai evoluindo isso, até pelo. Vira uma paixão, né? Aquele que é uma paixão, os filmes viram uma paixão descontrolada, né? Um país inteiro, né? Uma religião inteira, né? Muitas vezes, né? Um time de futebol inteiro, sabe? Vira uma coisa descontrolada, porque faz parte. Porque é quase impossível você. É possível se você secciona para análise, né? O que é ciúmes, o que é vaidade, o que é egoísmo, né? O que é tal, os sentimentos. Mas, na verdade, eles se interligam, são todos interligados de alguma forma, dificilmente você tem um que seja puro, olha, eu só tenho esse sentimento.
Aliás, o egoísmo é muito próximo a tudo isso, né, Hélio?
Então, o que acaba, o único sentimento mesmo, que ele é comum em todas as pessoas que ainda não alcançaram a evolução, e isso está no livro dos Espíritos, né, é o interesse pessoal. Então, esse é o único que ele é comum a todas as criaturas que não evoluíram ainda, tem como raiz de tudo o interesse pessoal. Quando você toca até a tecla do interesse pessoal, afloram esse sentimento, inclusive dos filmes.
Perfeito. Maria Aparecida, o Francisco da Vila Lutécia está ligando para a gente aqui, um abração para ele, está sempre na nossa audiência aí. Obrigado, Francisco, pela sua ligação. E o Francisco está fazendo uma pergunta que nós falamos agora há pouco sobre isso, e acho que é interessante a gente se aprofundar nisso. Ele está dizendo assim, será que existe influência espiritual quando uma pessoa mata por ciúmes?
Olha, a influência sempre existe, mas devemos lembrar que nada gera dentro de nós se já não existir em nós. Se essa tendência já existir em nós, o outro pode potencializá-la.
Tá, e como é que a gente tira essa tendência? Qual é o remédio para tirar isso? Que a pessoa faz para tirar isso de dentro dela? Porque nessa altura o nosso ouvinte deve estar perguntando, tudo bem, como é que eu faço para tirar, para deixar de ter ciúmes, para ser liberado disso tudo? Como é que ele faz para ser liberto disso?
É o autoconhecimento, além de procurar ajuda, tanto psicológica quanto nas casas espíritas, né, onde vai passar pelos atendimentos fraternos, os tratamentos de passe, vai também a água fluidificada, vai ter estudos e vai se conhecendo e aí nesse aprendizado vai se transformando.
Perfeito. O Sérgio quer fazer uma colocação?
Essa questão do autoconhecimento e a questão que o Hélio levantou agora há pouco, eu achei muito importante, a questão da confusão dos nossos sentimentos. nós estamos ainda de tal maneira numa infância espiritual que a gente não sabe exatamente aquilo que a gente sente. Muitas vezes a gente tem, né, Maria Precisa, a gente tem aquele turbilhão dentro da gente que a gente não sabe se é raiva, se é ciúme, se é ódio, se é insegurança, se é pena, se é autopiedade. A gente não consegue compreender. E compreender o que a gente está sentindo para depois entender o que causou é fundamental, não é, Maria Precisa?
Muito fundamental. Temos mesmo, porque o autoconhecimento nos leva a esse despertar. E vamos aí conhecendo os nossos sentimentos, trabalhando cada um. E eu gostei muito quando ele falou, porque sentimentos é a caridade para conosco, para sublimá-los. Nós temos sentimentos ainda egóicos que nós podemos trabalhar e transformá-los em virtudes.
Olha, a respeito disso, está chegando uma contribuição interessante aqui do Adalberto de Guaranazes. Aliás, um abração para ele, está dizendo assim, ó, quando deixamos de sentir os ciúmes, deixamos de lado o orgulho, o egoísmo, como vocês estão dizendo aí, e ainda nos curamos de uma doença. E além de nos educarmos pelo exemplo, vamos educando o outro também. E está mandando um abraço para todo mundo aqui. Obrigado, Adalberto, grande contribuição aqui para você também, viu? Um abração. Marinho, quer fazer um comentário?
Eu gostaria de resgatar, né? Resgatar e destacar, né? O que nós aprendemos, que Chico Xavier procurou todo esse tempo nos ensinar, principalmente os espíritas, né? E evidentemente isso vale para todos, né? De que a importância da dedicação na prática da caridade. Nós temos que ampliar o nosso amor. À medida que a gente amplia a capacidade de amar o semelhante, à medida que a gente amplia a capacidade de compreender o semelhante, nós vamos suprimando o nosso sentimento e esses sentimentos negativos vão indo embora. Por isso que as casas espíritas foram muito estimuladas a criarem os seus trabalhos de atendimento àqueles que necessitam. Eu não estou me referindo só à pobreza, não estou me referindo só ao morador de rua. Eu estou me referindo a qualquer trabalho de assistência social que nos aproxime de quem sofre. Pode ser uma visita a um doente que está no hospital, pode ser uma visita a um companheiro que está necessitando de uma palavra, pode ser dentro do próprio centro a capacidade da gente se aproximar de alguém que está precisando de alguma coisa, tá certo? Sem dúvida nenhuma, o trabalho de oferecer uma cesta básica a quem precisa, o trabalho de dar um prato de sopa na rua para quem precisa, são muito mais. As pessoas combatem isso. E eu acho que isso é um erro, sabe? Porque as pessoas acham que a gente tem que pensar primeiro na gente, né? Mas Chico ensinava a todos nós que nós vamos trabalhar dentro de nós quando nós fizermos isso. Ou seja, quando nós temos um trabalho de assistência desse, nós estamos em primeiro lugar cuidando de nós na realidade. Por quê? Porque nós estamos exercitando a capacidade de amar que muitas vezes a gente esquece dela. Então, a única saída que nós temos para que nós deixemos de cultivar ou trabalhemos os sentimentos negativos que a gente tem dentro de nós ainda, é claro, nós temos que nos entender, nós temos que compreender, nós temos que saber o que a gente tem. Isso é evidente, não se combate isso. Mas a maneira que nós temos de trabalhar esses sentimentos é aprendendo a amar o semelhante. E nós precisamos nos dedicar ao semelhante como uma forma de crescermos na capacidade de amar. Senão nós vamos só aprender a amar cada vez mais a gente, amar o semelhante, e a coisa vai acabar ficando ainda para o meio do caminho.
Perfeito. Maria Aparecida, o Centro Espírita pode ajudar nesse trabalho, como o Mário muito bem colocou aí, de ajudar na gente a modificar, etc. O Centro Espírita pode ajudar? E se pode, como? Como ele faz isso?
A ajuda é imprescindível, né? Nós vamos encontrar um consolo no atendimento fraterno, num sorriso, num abraço. Desde que a gente entra, a gente vai sendo recepcionado e vai abrindo asas também para os nossos sentimentos. E ele falou muito bem aqui, o Sérgio, quando a gente faz a prática da caridade, nós estamos trabalhando primeiramente em nós. Quando nós sentimos nos tocar por essa fraternidade, a ver o sofrimento do outro, nós vamos cultivando em nós esse desejo de ajudar, crescer e amparar. E o Centro Espírita faz muito isso. Quando nós chegamos lá, e às vezes que nós dizemos que fomos levados pela dor, mas sim, foi o amor de Deus que nos levou lá. E recebemos um abraço, um conforto, um carinho. Nós recebemos todos os ensinamentos, né? E aí nós vamos compreendendo, crescendo, e nos leva a esse entender de nós mesmos e passamos a compreender o outro.
Perfeito. São 7h54, estamos chegando já nos instantes finais do Semana da Boa Nova. Eu não podia deixar de mandar um abraço aqui para a nossa companheira Linda, lá de São Caetano, que está na nossa audiência. Ela, Linda, um abração para você, viu? Atuante tarefeira da Seara Espírita. Maria Aparecida, as suas considerações finais aí a respeito do tema de hoje e a resposta: ciúmes é um comportamento ou doença? E lembra da palavra amor que você falou que você queria explicar para a gente aí.
Olha, para mim, ciúmes está tanto como doença como uma forma comportamental. Entramos na doença e nos comportamos através dessa doença, né, que nos leva a esse. E o programa foi excepcional, aprendi muito.
E como você falou no início do programa, né, a palavra amor ligada ao tema de hoje, por que a palavra amor?
Porque o amor verdadeiro, ele liberta, não aprisiona.
Perfeito, então tá aí Maria Aparecida Sabolesi, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, um abraço a todos os companheiros lá do Raio de Luz de Santo André, uma casa espírita bonita, um trabalho muito bonito lá, e agradecemos a sua participação aqui hoje.
Eu que agradeço essa nova oportunidade de estar aqui participando e aprendendo com todos, somos sempre eternos aprendizes.
Ponto final do Semana da Boa Nova de hoje, e agradecemos você que esteve conosco até agora, convidando você a ficar por aqui pela ABC, que vem aí o programa Lafa Automóveis, programa sertanejo Lafa, já está chegando por aí. E no próximo sábado nós vamos estar de volta com o tema Estudando o Evangelho. Olha que tema importante, hein? Estudando o Evangelho. Sábado que vem, 7h, estaremos aqui de volta. E para você, você pode ficar conosco no www.semeador.org para ouvir os programas que estão todos guardadinhos lá. Ou no Núcleo Espírita ou Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo.
E uma boa semana para você.
Mais alegria, Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador.